Diz o próprio, Pedro Vieira nasceu em Lisboa em 1975, mas não se nota. Tenta passar por homem do Renascimento, embora as múltiplas atividades em que investe se devam mais à falta de um talento inequívoco. Digamos que está mais perto dos Da Vinci, do Já Fui ao Brasil, do que do gênio italiano. É escritor, faz desenhos e programas de televisão. Pois é. Homem dos sete ofícios, Pedro Vieira, que é criativo, escritor, cronista, ilustrador, pivô, DJ e guionista. Olha, por acaso foram mesmo sete ofícios, curiosamente. E costumo dizer que não tenho uma carreira, que é uma coisa que entristece muito a minha mãe. Vem cá há dois anos falar de 50 tipos portugueses que nos dão instintos assassinos. E hoje regressa com o seu sexto livro, O Grande Livro dos Ismos, em que nos descreve, com o seu humor, 150 ismos históricos, com doses generosas de eloquência, acidez e reflexão numa síntese histórica do tanto que o mundo já viu e da infinita criatividade do ser humano para contrariar os pais. Fascismo, botabaixismo, cavaquismo, surrealismo, amiguismo, niilismo, trampismo e feminismo. Vamos então para esta verdadeira descida ao abismo. Olá, Pedro. Bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador. Já foste o homem da casa. É curioso porque tens estes... Não tens uma carreira, uma coisa que interessa a tua mãe, mas hoje em dia ela já não diz isto. Já te vi em todo o lado.
Sim, e acha sempre que eu sou brilhante, o que é ótimo. É sempre muito bom para a autoestima.
Essas mães dão jeito.
Essas mães... É a mãe clássica, a mãe à moda antiga.
Sim, exatamente.
Que acha sempre que o seu filho é qualquer coisa de extraordinário.
E não está longe da verdade.
Embora...
Ai,
o facto
não ser
advogado, não ser médico, ser economista...
Isto é sempre um espinho.
É sempre uma coisa que fica ali atravessada.
Tu nasceste em 75, no verão quente, Gonçalves.
Literalmente.
Casaste depois no 25 de Abril, há uns anos, quando fez 40 anos, 25 de Abril.
Verdade.
E é curioso porque eu primeiro achava, não, é porque é feriado e querias celebrar os anos de casado num dia feriado. Portanto, e entre isso e o dia de Natal, preferiste esse dia para teres convidados. Agora, mas também acho que isso revela muito de ti, deste teu grande amor que tu tens pela liberdade e por esta revolução. Tu nasceste depois da revolução, um ano depois, quando ela aliás estava ameaçada.
Sim.
Mas tu tens profundamente no teu gene um grande amor por essas conquistas, por essa liberdade.
Tenho.
Essa vida.
É mesmo uma paixão
diferente, assolapada,
sim.
É curioso.
E acaba por ser vivida em diferido, né? Porque não só não era nascido. Como nem sequer tenho ninguém na família que estivesse particularmente envolvido em movimentações políticas.
Antifascista de nascença, não
nada, tens. Nada disso. Uma família rigorosamente que se mantinha à parte dos processos políticos. Mas eu não sei, é uma coisa, é difícil de explicar. Claro que uma parte foi transmitida pelos meus pais, pelo apreço que eles sempre tiveram pela mudança de regime. Mas há qualquer coisa... Comove-me.
É curioso.
Ver aquelas imagens é uma coisa... Que
e não só
sempre
isso,
me acompanhou.
Nas coisas que tu dizes, nas coisas que tu fazes, nota-se muito que é, e agora, ultimamente, que é o percebeste que é um valor que tem que se lutar.
Absolutamente.
Porque está muito em risco. E a invasão do Capitólio, todas as coisas que a gente vai vendo, está em risco uma coisa que é cara e foi conquistada e tem que se regar todos os dias.
Sim, é muito mais fácil desmoronar-se do que construí-la.
Exatamente.
E tem que ser mesmo cuidado, de facto.
E os populismos, também falas disto no teu livro.
Populismo
por exemplo,
também.
Este perigo, como tu dizes, na América, na Europa, por todo lado, a despontar, e cá, não é?
E cá também, sim.
É impressionante. Tu licenciaste em publicidade e marketing, mas nunca exerceste isso, mas fazes mil coisas.
Sim.
É muito engraçado.
Passei ao lado de uma grande carreira, no fundo.
com 12 outras diferentes.
Com 12.
12 outras carreiras. Sim, mas além do por exemplo, do passagem pelo canal aqui e pelo inferno, um programa de 4 anos, uma coisa que tu adoraste fazer até hoje é das coisas
até hoje, sim, sem dúvida.
Que te marcaram e que tu gostaste tanto. Este atualmente já está quase... Nasceu com o Geringonça, este último Apaga a Luz. Continua acesa a luz no RTP3.
Continua.
Com este teu programa há quase 6 anos, um programa impressionante.
Estamos a par com o António Costa, para o bem e para o mal.
Exatamente.
Eu começo a achar que estamos dependentes do percurso dele. Não sei muito bem.
Então não sei quantos mais anos terás, mas...
É verdade.
Muito bem. E és também assessor de comunicação, estou a falar concretamente no Cinema São Jorge.
Sim.
É isso que depois, quando o teu Gabriel põe profissão do pai, assessor de comunicação, que
sim,
é
assim. Sim, agora quando precisei de rematriculá-lo no jardim de infância, teve que ser assim.
Assessor de comunicação.
Tem que arranjar.
Chique.
É a designação oficial, né, do meu emprego mais permanente, digamos assim.
Uma coisa última que eu adoro, não a parte do não gostar de queijo e de tunas, por exemplo, mas talvez o tuna fixe seja o único que tu...
Esse gosto bastante.
Uma das coisas que tu gostas é a tua mulher que não assiste a nada do que tu fazes.
Nada.
Não lê os teus livros, nada. Não vê os teus programas, não quer saber. Nada. E gosta-te à mesma.
E gosta de mim à mesma.
Se calhar, ou gosta de mim
apesar disso. Ou porque não contacta com nada que é meu. E estou muito à vontade para dizer isto, porque ela não vai estar a ouvir este programa.
Pois,
isso é bom. Por isso eu posso dizer o que me apetecer.
Mas ela perde uma fatia importante da tua carreira com esta entrevista perdida.
Eu não sei.
Sabes
ela
isso?
Prefere evitar, não é? Não sei.
E gosta-te à mesma, que é extraordinário.
E gosta. Mas, de facto, ela está totalmente alheia aos meus grandes feitos.
Mas eu preferia que ela realmente ouvisse muitas entrevistas, gostasse mais de ti em casa e visse... Não faz mal a não ver as tuas coisas, desde que em casa as coisas corram bem.
Sim.
Isso não... é o mais importante.
É isso.
E esse amor exista. Muito bem. Tu que dizes que és um escritor bissexto, de 4 em 4 anos, já não está a ser assim, já estás a ser bianual, o que não é mau.
Ficção, pronto.
Bienal.
Da ficção.
Escritor bianal, exato. Da ficção. Além dos teus livros, a começar por aquele primeiro, de Última Paragem, Massamá, já faz 10 anos, é incrível como o tempo passa, Pedro.
Inacreditável.
Quem te vê, quem te vê, não é? Este empurrão do Jorge, do Paulo Ferreira, incrível. Mas com aquele prémio fabuloso do Pen Club, que não esperavas nada, nem ninguém esperava.
Eu acho que ninguém esperava mesmo.
Porque duvidaste quando te chamaram e quando te convidaram?
Quando a senhora me telefonou, eu pensava que era uma brincadeira.
Não, vá lá.
A sério, pela minha saúde.
Para, Paulo, de mudar a voz.
Pela minha saúde, eu pensei... A senhora disse-me... Vale, sei lá, o que é que me passou pela cabeça? Será alguém das finanças? A querer apanhar-me algum rendimento ilegítimo. Mas não, era a senhora do Pen Club, de facto.
E duvidou tanto que achaste que já não tinha o pagar sequer.
Pois, ia ficar retido na fonte.
Exato.
Pagamento por conta.
Não, realmente é muito...
Não, foi uma estreia boa, incrível. Isso foi inesperado, claro. Embora isto seja sempre, de alguma maneira, uma atividade lateral para mim, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas que nunca poderia sobreviver à conta dela. Isso.
O que te faz pena, ou não? Disso. Ou gostarias, por exemplo, ilustração, que eu sei que é a área que tu mais gostas, e como fazes para a revista Ler, é fantástico, já há uma série de anos, ilustração e escrita, escrever romances de vez em quando, ou livros, ou as crónicas, ou o que tu escreves, e depois ilustração. Com essas duas coisas, se vivesse só disso, não era bom para ti? Não
era,
gostavas?
Era gostavas gratificante, mesmo. Gostava, claro. Sim. Mas a questão da remuneração dos livros, claro, é um bocadinho frustrante, claro, mas é uma coisa estrutural também, de alguma maneira. E por outro lado... É preciso, às vezes, encontrar o clique certo, não é? O
Sim.
público certo, o leitor certo, a determinada altura. Isso pode não ter acontecido ainda, não sei. Mas é uma coisa que eu gosto muito, muito de fazer. E que, de facto...
A escrita.
Claro que se for... Sim, a escrita.
Sim.
Porque se fizer um equilíbrio, numa perspectiva mais racional, dizer... O número de horas que invisto aqui e o retorno que eu tenho é um desastre. Né? Se
pois.
Fosse um gestor a pensar na minha carreira literária.
E com objetivos. E não
com
sei
objetivos
quê.
Seria uma catástrofe. Mas ao mesmo tempo dá-me um gozo bastante, bastante grande. E dá-me a oportunidade de falar com pessoas como tu, por exemplo. Isso é um grande privilégio.
É um grande elogio também. Muito obrigado, Pedro. Mas é engraçado que os seus livros passam muito por esta oralidade. E neste também se nota isto. Neste o grande livro dos ismos, neste teu livro, editado aqui pela Objetiva, uma chancela da Penguin Random House, nota-se muito essa tua oralidade que te marca muito. Eu acho esta tua linguagem, este teu jargão suburbano, americanizado e informático que tu também tens, e aqui também se nota, é muito, muito, muito curioso. E citas, e investigaste imenso para fazer este livro, e citas, e estudaste imenso, aprendeste imensa coisa também.
Sim.
És a primeira a reconhecer isso, é engraçado. Mas as tuas citações são curiosas, eu acho curiosas, porque não são nada a name-dropping. Tu... Fala das coisas, dizes as coisas e comentas as coisas sem como é que eu tenho a explicar? Com um tom que não é de armário. Isso, a sério, dá-me imenso gozo.
É que eu tenho imenso medo.
Eu também aprendi imenso.
De parecer José Sócrates naquela famosa entrevista em que citava livros e filósofos atrás dos outros e tento evitar.
Faz muitíssimo bem. Falámos dele, do José Sócrates, e ele também vai estar em questão e em causa neste livro. Isto é uma ideia da tua editora, portanto,
Sim.
aqui eu tenho que dizer o nome dela.
Eu acho que é legítimo e será provavelmente a primeira vez que se diz nesta rádio o nome dela.
Eurídice. Que só rima com Judice, lembrei-me, mas pode
haver... E pouco mais, provavelmente.
Pouco mais, pelo menos em português não.
Um nome que vem da antiguidade clássica, não
Exatamente.
É brincadeira.
Tem nome de amiga do Sócrates. Bom, não sei.
Do então... outro, do outro.
Ou do...
do original.
Não, eu adorei. Por exemplo, na tua coisa do a gozar com os políticos portugueses, e tens imenso, extraordinário, do socratismo. Pensador português nascido em Vilar de Massada, em Vila Real, 1957. E depois fartas de ter aquelas coisas. No fundo é o amigo que traz o dinheiro, que empresta dinheiro, que empresta apartamentos, que traz, faz fotocópias de
é
livros.
Um privilégio. Amizade bom, tão profunda. É um grande
ótimo.
Privilégio.
Ter um amigo assim é porreiro, pá. Pronto, o amigo que empresta tudo. Já lá vamos. Entretanto, tu, e dizes estas coisas do centro, são 150 ismos, ou melhor, 149.
Mais o cavaquismo.
Exato. Com que se faz e com que se fará e com que se fez a civilização, mas também falo de cavaquismo. Pronto. É um ódio de estimação que tu tens?
É,
à era
é
cavaco, digamos.
É uma espécie de fetiche, acho eu. Né? Porque o professor Cavaco, como costuma ser referido, fascina-me de alguma maneira. Em primeiro lugar, porque ele esteve no cargo de primeiro-ministro naquele meu período crítico de crescimento, entre os meus 10 e os 20 anos. Portanto, toda a minha adolescência foi atravessada com o professor Cavaco e com aquelas coisas da PGA e aquelas lutas estudantis, que agora provoca grande perplexidade. Essas coisas desapareceram. Não sei onde é que os estudantes andam, se estão satisfeitos com a vida agora.
Já não há manifestações contra a Ferreira Leite e contra...
Nada, nem do secundário, nem do superior, as associações académicas, não sei onde é que terão ido parar.
Se calhar estão satisfeitas e não há nada para mudar.
Se calhar estão contentes, ou já estão nas juventudes partidárias, não sei, alguma coisa aconteceu. E então o professor Cavaco, ao mesmo tempo, é um pouco, acho que é legítimo dizer que é um pouco ódio de estimação, sim, mas por outro lado, tenho algum carinho de estimação por ele, e vou explicar porquê, por duas razões. A primeira, porque teve vitórias retumbantes como mais ninguém teve.
Maiorias incríveis.
Maiorias, não é? Duas maiorias absolutas que mais ninguém teve, e duas eleições para presidente à primeira volta. E de repente parece que ninguém votou nele. Acho uma coisa extraordinária e fascinante.
Desapareceram,
né?
Os apoiantes.
Vê-se nas redes sociais, não é aquela coisa. De repente toda a gente o detesta. Ninguém votou nele. E por outro lado, porque ele foi alvo, uma coisa que percebi mais tarde, que na altura não era tão evidente, se calhar era demasiado novo para pensar nisso, não sei. Foi alvo de uma campanha profundamente elitista do jornal O Independente.
Sim. Que todas as semanas
que embirrou
os ministros dele e eles estavam sempre na capa quase.
O Independente, muitas vezes, além das diatribes do governo do professor Cavaco, teve uma embirração de classe com ele.
Sim.
Isso é
classismo, também falas aqui.
O do classismo,
é um,
né? Isso
verdade.
É uma coisa...
Então foi buscar a meia branca.
Um bocadinho de grande,
né?
Sim, o filho do gasolineiro, o tipo da meia branca. Exato. Como se não fosse um lugar natural para uma pessoa daquelas ser primeiro-ministro.
Sim.
E isso é um pouco irritante.
Por não ser um Churchill ou uma coisa assim mais.
Sim.
Está bem. Guterrismo também falas, pacismo também não conhecia, pronto, fico fagueiro a aprender.
Ainda está em consolidação.
E há uns que ainda são um bocadinho cedo para falar.
Sim,
covidismo, quer dizer, o covidismo é uma coisa que ainda estamos a viver, não está ainda completamente resolvido, mas tu dizes, veio para ficar.
Sim, acho que sim.
Muito bem. E falas também do humorismo, é engraçado. Relembras aquelas doença, digamos, do jargão médico, da doutrina médica dos humores corporais, a bilis amarela, a bilis negra, a fleuma, o sangue, muito bem. Mas também, e dos bobos que podiam perder a cabeça literalmente, não é? Como
se
diz. Mas é sem dúvida uma doença do nosso tempo, mas é uma doença também que veio para ficar, ainda bem.
É, acho que sim, acho que sim. Mas disseminou-se muito rapidamente. Eu acho que tem um bocadinho a ver com o crescimento da internet. E com a proliferação de canais e da acessibilidade, né? As plataformas permitiram que mais gente se expressasse, e uma das formas naturais de tentar captar público e de captar a atenção é essa, é recorrer ao humorismo, e por isso ele está presente em todo lado agora.
Há umas também novas que tu tens aqui já, como por exemplo este do estou a dizer mesmo coisas novas, ideias totalmente novas, como por exemplo esta do serialismo, que é engraçado, porque só me lembro do binge-watching, esta coisa que é,
pois é,
que as pessoas agarram-se às séries
também
e ficam
se
a ver,
naturalizou, e já há uma certa carga de julgamento se tu não acompanhares.
Exatamente.
É? Já podes ser posto de parte socialmente à conta disso.
Eu vou enterrar-me profissionalmente, estou a dizer que ainda não vi a Guerra dos Tronos, pronto, mas só isso não concluo o quê? Há jantares quase que eu fui expulso, porque...
Acredito.
Não, pronto, já
com muita naturalidade,
isto... Exato.
Isso pode acontecer.
Oh Pedro, nós temos que voltar já a seguir esta atualização de notícias, são neste momento 8h30, por isso já voltamos para a conversa. Até já.
Até já.
Estamos a conversar com Pedro Vieira, que nos traz o seu sexto livro, Grande Livro dos Ismos, que nos descreve, com o seu humor habitual, 150 ismos históricos, com doses generosas de eloquência, acidez e reflexão. É engraçado, Pedro, este livro, exatamente por isto, é porque tem muito humor, mas também tem reflexão. É engraçado, porque tocou o humor é uma arma, pode ser uma arma, como sabes, tão bem, mas também há muitas destas definições que nos fazem pensar e refletir sobre as coisas, e com o humor não deixa de ter a sua importância. O que é que tu dirias que, claro que tu tinhas isso em mente, se calhar, ou se calhar tinhas, podias brincar só, mas não brincaste só, e tens noção disso.
Sim, acho que seria despropositado se fizesse isso, porque de facto queria que se pensasse um pouco em algumas coisas que estão aqui, e passa em modéstia que se pudesse aprender algumas coisas, se calhar, ou recuperar algumas coisas que ficaram lá para trás, alguns ismos mais clássicos, seja do pensamento, da política, da arte.
Exatamente. Isso é engraçado.
Foi interessante recuperar também uma série desses conceitos, mas não queria que fosse uma coisa de...
Só um livro de anedotas.
De piadas, não é? Ou que fosse uma acumulação de piadas. Acho que há matéria interessante para revisitar,
sim. Claro, sim.
Ou para pensar.
Está um equilíbrio muito, muito bem feito. Outros parabéns por isso, porque é uma seleção muito boa. É preciso dizer que esta Eurídice, se falámos dela, ela apresentou-te esta ideia, apresentou-te a primeira lista, digamos assim,
é verdade.
Completaste com umas imensas coisas tuas, ficaram muitas de fora.
Ficaram, e aliás já comecei a juntar ismos para um hipotético segundo volume, assim que este se transforme num fenómeno de vendas.
Um fenómeno de vendas, exatamente.
Coisa
exatamente.
Que eu espero que aconteça depois desta entrevista.
Não, depois desta entrevista é que não tens dúvida nenhuma que vai ser amanhã um blockbuster.
Acabou-se o stock.
Estou ao sétimo ofício, o oitavo vai ser um page turner. Sem dúvida nenhuma. E escolheste muitas coisas que eram edgy, que eram polémicas e com potencial de venda. E, de propósito, deixaste de fora já alguns a pensar, isto não... tem coisas já suficientes para este livro, deixa-me guardar isto para o futuro, ou
foi um acaso? Deixei algumas coisas de fora que achei que podiam ser menos interessantes, foi mais por isso, e quando encontrei uma lista de 150 que me satisfez, e também à Eurídice, à editora,
claro.
Acabámos por fechar nesses 150.
Nem sempre é fácil também condensar de uma página, não é? Uma página e quase meia, coisas tão importantes como o capitalismo ou o cristianismo,
sim,
assim, ou o islamismo.
Alguns foram particularmente difíceis, sim.
Sintetizar, já o Padre António Vieira, não é? Desculpa a carta ser tão longa,
mas
tive pouco tempo.
Meu primo,
exatamente,
uma longa tradição.
Outro. mas é um bocado.
Mas foi. Uma não, página, alguns foi isto. Muito difícil, sim. E fico sempre a pensar se terei feito essas escolhas certas em alguns ismos. Mas isso também era um desafio, de alguma maneira. Em alguns casos era mais fácil. Noutros foi preciso fazer esse exercício de corte e costura.
Seleção e de...
Sim.
Exatamente. Mas essa questão das escolhas certas, eu percebo o que estás a dizer, mas tu não és um escritor muito sofrido, pois não?
Não.
Sempre disseste que não.
Não, não, não.
Ficaste
não.
Angustiado quando o livro saiu no dia a seguir. Meu Deus, eu devia ter dito isto em vez daquilo.
Não, não, não. Não. Aliás, acho que se isso acontecesse, acabou. Acho que parava de publicar livros.
Caramba.
Se fosse uma coisa que me atormentasse.
Não acontece. Muito bem. Jornalismo, islamismo, estou a passar por aqui alguns. Já falámos do populismo. Faz uma definição também curiosa a propósito do islamismo que falei, uma coisa também curiosa, porque, como tu dizes, é tudo menos um conceito monolítico, um sunita, não tem nada a ver com um xiita, que não tem nada a ver com um sufi, portanto é engraçado porque pões estas áreas todas e estas, entre aspas, seitas, religiões todas, no seu lugar e a dizer que há realmente uma confusão de conceitos e de vontades aqui dentro, é o que tudo aquilo inclui, é verdade. O populismo falas muito, o trumpismo também, o classismo é incrível, o classismo aqui é que lembraste a história do João Brado, não é? E do Ricardo Salgado, é aí que há uma dose de classismo nas respectivas sentenças.
Acho que isso é um bocadinho manifesto, não é? A forma como se tratam as pessoas, apesar de a determinada altura ganharem bastante dinheiro, parece que o berço
a própria,
interfere.
Ou emprestado, sim.
Sim, ou próprio emprestado, ou seja, qual for o mecanismo.
A origem, não, pronto.
Não sei. Alegadamente, não é? Usa-se muito o advérbio alegadamente, mas acho que há qualquer coisa...
O nível familiar tem a ver um bocadinho com,
tem,
com como são tratados.
A forma de tratamento, eu acho que difere. Isso, acho que esse classismo ainda está bastante presente. Não só em Portugal, mas em Portugal acho que se nota bastante.
Isto no classicismo, este desprezo pelos que são um bocadinho de baixo.
É.
Nihilismo, banditismo, brutalismo, falas de imensas coisas muito, muito curiosas. Colonialismo, vais buscar aquela coisa engraçada do Tintin no Congo. É muito engraçado isso, que deu muito que falar. E falas do Leopoldo da Bélgica, o terrível...
Sim, o dono de uma colónia, né? Que é uma coisa
que era dele,
espantosa.
Não era do país sequer, era própria dele.
Sim, não era o país que explorava.
Posse, exatamente, era ele, explorava e de que maneira?
Sim.
Com sangue, não é? E é engraçado porque corrigir o Tintin no Congo foi corrigido também, como tu dizes, chegou a ser corrigido por causa de dizer preto em vez de dizer negro. E
sim, houve mudanças de vocabulário
já na altura.
Com outras edições. Primeiro foi retirado do mercado, depois houve pressão dos leitores e do próprio RG, que naturalmente ficou insatisfeito. Uhum. Né? Depois houve umas pequenas emendas e de facto vê-se. É por acaso. É por uma questão gráfica, acho eu. Eu, quando era miúdo, nunca gostei muito do Tintin.
Okay.
Mas hoje em dia, olhar para vários álbuns do Tintin é ver realidades muito diferentes.
Sim.
E realmente ele começou de uma forma muito... até bastante panfletária. Tem o Tintin no País dos Sovietes, em que apresenta os soviéticos como uns monstros e tal.
Exato.
E o RG tinha aquelas simpatias que toda a gente conhece.
Sim.
Mas parece que progressivamente foi tornando o personagem mais humanista, e depois livros como o Lotus Azul, por exemplo, tem um tipo de mensagem que não tem nada a ver com isso. E de facto, o Tintin no Congo é muito condescendente, mas enfim,
fez
parte
do congolês,
daquela época. Sim. Eu achei interessante pegar num ângulo que tentei que fosse menos óbvio e tentar pegar numa referência pop para falar sobre esse tema. E tentei fazer isso em alguns casos.
Perfeito.
Coisas mais do património, do consumo, da criação.
Exatamente.
As séries, os livros.
Uhum. Pegaste muito isso, o que é curioso também. E, no fundo, nós podemos identificar-nos mais facilmente com isso também.
Sim.
É curioso. Achei curioso também, por exemplo, machismo. Falas feminismo, machismo, etc. Chauvinismo. Na parte do machismo, começas logo por este. Eu podia escrever Portugal e estava arrumado. Vai lá, estou a brincar, estava a gozar, não sei o quê. Mas é um bocadinho, infelizmente, é um bocadinho verdade. E, portanto, mas também está longe de ser um exclusivo nosso, como tu dizes.
Sim,
mas ainda está bastante arraigado no ser português, não está?
Eu acho que está. Eu acho que está. E vai ser preciso, como se diz coloquialmente, partir muita pedra até isso se desvanecer um bocado. Porque eu acho que... enquanto a maior parte dos miúdos não crescer noutro caldo cultural, as coisas dificilmente vão mudar.
Assim.
Está muito enraizado. É muito natural destratar as mulheres de várias maneiras. Julgá-las, subjugá-las, atribuir-lhes um papel distinto. E isso vai demorar. Mas eu tenho sempre muita confiança nos mais novos. E acho que isso com o tempo...
Tu dizes isso muitas vezes. Tens uma fé enorme.
Sim. Acho que vão sempre ser melhores do que nós. Tenho muita fé nisso, tenho outras competências e detesto um bocado aquele discurso do paternalismo, né? Hoje em dia os miúdos já não querem outras coisas, e acho que são... acho que são mais rápidos a pensar e mais sagazes e têm horizontes mais largos.
Não, e mesmo as redes sociais e os computadores e tudo, eles têm aquela noção, como tu estás a começar a ter também, que tens um filho de 4 ou 5, quase 5 anos, que nascem a saber, é impressionante. Os meus filhos com 7 anos já diziam, pai, deixa eu fazer que eu sou mais rápido.
Pois, eles são muito capazes.
E de repente, com as teclas e tudo, eram realmente muito mais rápidos. Nasceram já com essa coisa nos dedos.
Já, com essa intuição também, de alguma maneira, sim.
E este bombardeamento de informação que eles hoje têm, que eu não tinha no meu tempo, por exemplo, achas que isso é uma coisa também, se eles aprenderem a selecionar e a conseguir processar essa informação, é muito útil?
Acho que vai
é
torná-los
importante.
Melhores e mais informados e mais capazes. E quem não for capaz de fazê-lo, enfim, vai replicar um pouco aquilo que já acontecia antes num universo com menos informação. Haverá sempre... adultos diferentes uns dos outros, não é? E com interesses diferentes e com formas diferentes de encarar a vida. Mas eu acho que os mais novos vão ter a oportunidade de selecionar melhor os seus caminhos. Vão ser mais livres, acho eu.
Muito bem.
Livres para errar também, não é? Também é importante.
Ah, claro, claro, claro que sim.
Eu estou muito habituado.
Fala também do sete, eu gostei muito destas, do absurdismo e do academismo. Academismo que não sabia que também que tem este outro significado, daquela vontade compulsiva de copiar obras de arte.
Sim, sim.
É quase o plagiarismo.
Podia ser o plagiarismo ou qualquer coisa, não é?
Exatamente. Mas não fazia ideia, eu só associava às universidades e aos scholars, claro, obviamente. Este cepticismo pirrónico, que eu aprendi que não fazia ideia, deste Pirro de Elis, século IV a.C., este puro ceticismo, que não posso ler isto sem lembrar a nota do outro, que é o cúmulo do ceticismo, dois amigos a ver um rebanho a passar, e ele diz, olha, um rebanho de ovelhas, e o cético, pois é. E o outro, olha, estão todas tosqueadas. E eu e o cético, bom, pelo menos deste lado estão. Só me lembro disto.
Nunca fiando,
pensar,
né? Nunca fiando.
Exato. este, vais àquelas definições, além daquelas mais sérias, já falámos de algumas delas, vais àquelas também mais informais, e eu adorei estas três, do chico-espetismo, o bota-baixismo e o nacional-porreirismo. Acho isto extraordinário.
Sim, acho que tem muito a ver connosco. Acho que tem muito a ver connosco.
Muito.
Então, também não serão exclusivos, mas terão muito a ver connosco.
E este, sobretudo este chico-espetismo, que tem a ver com um grande herói da nossa cultura.
Pois, foi um acaso, foi fruto da pesquisa para o livro. No caso, não foi propositado, porque se fores à procura de Chico Espertismo, ninguém diz que está lá o Marechal Saldanha associado, eu é que associei livremente. Mas, por circunstância, por fruto do acaso, estava a ler várias coisas sobre história, algumas coisas sobre história portuguesa, e fui dar com esse episódio do Chico Esperto Marechal Saldanha, uma figura de grande relevo do século XIX português.
Embaixador em Londres,
embaixador, um líder militar, herói... tem direito a uma praça nobre em Lisboa.
Exatamente.
Na capital do país,
herói liberal, claro.
E no fundo tentou passar a perna a uns investidores numa negociata e encher os bolsos com uma comissão
com ingleses.
E portanto é uma coisa que está arraigada e que Engraçado. Vai de cima a baixo nos vários estratos portugueses.
Mas achas que terá sido por isso que ele tem direito a uma estrada? Não,
acho que não. Espero que não.
Agora, gosto muito desta coisa do bota-baixismo. Eu achava que era uma coisa tua a gozar e que tinhas inventado, mas não. E tem amigos meus que dizem: epá, sempre que vocês falam disto ou daquilo ou do governo, não sei o quê, é tudo bota-baixismo. Já me falaram nisso, já tinham ouvido este conceito. Mas não sabia, e está no teu livro, que nas televisões, nos jornais, nos políticos, nos discursos políticos, aparece esta expressão também já mesmo.
Sim.
Inserida no nosso vocabulário.
Já faz parte. Já faz parte. Está completamente enraizado.
Incrível. E depois, gostei muito também desta coisa do nacional-porreirismo, sem referir o nosso filósofo, que tu também dizias que é bom, nós achamos que é como a saudade, que é o que já tive aqui linguista a dizer saudade, não é nada, coisa intraduzível, isso é um mito.
É um mito,
claro,
não é?
Que é traduzido, e claro, pronto, há línguas com palavras iguais, mas que é uma expressão quase única, e nós gostamos de dizer isso, e que é quase só nossa. Mas gostei muito desta associação aos suecos, tem o Ige e o Lagom, eu não fazia ideia dessa.
Sim, vendem livros, aliás, e vendem muitos
exatamente,
livros à conta disso.
Sobretudo,
né?
Policiais.
E tentam vender uma identidade, né? E nós também vamos um bocado à procura disso. Claro que ninguém num discurso oficial vai assumir que quer vender a identidade portuguesa como a pátria dos nacionais porreiristas ou dos nacional porreiristas. mas os nórdicos, por exemplo, vendem uma espécie de modo de vida, embrulham-no bem.
Exatamente, que
nós
é que
calhar podemos...
que tem a ver com o design, claro. É muito nórdico isto, não é? O design,
a placidez,
os móveis e os vidros, e depois a paisagem, a arquitetura, que ficamos bem com a vida e com... Isto é quase Feng Shui. Mas sim, é engraçado este o Less is More, e falas no Mies van der Rohe e não sei o quê, pronto. Mas cá também tem uma carga um bocadinho pejorativa, não é?
Tem,
esta coisa do nacional porreirismo, as cunhas, os pedidos.
Sim, sociais. Qualquer coisa sempre estranha, não é? Que fica por explicar.
Sim, e há outras que eu aprendi que são incríveis, teus, com este mericondismo. É extraordinário, esta japonesa.
Pois, ela tornou-se uma figura de alto gabarito.
É muito recente isto.
Muito recente, mas com uma penetração incrível ao nível de leitores e de influência. E faz com que as pessoas sintam culpa por terem coisas, né? O facto de terem mais de 30 coisas em casa, como se elas fossem umas acumuladoras primitivas de lixo ou de bens que podem ser dispensáveis.
Atenção, que ela, o livro dela faz 10 anos, como fazem os teus, portanto tu não estás muito longe.
Estamos a par.
Historicamente.
Mas com menos direitos de autor.
Exato. Esta grande influencer, empresária, escritora japonesa, Marie Kondo, ela nasceu já em 84, já 10 anos depois de ti, não é? Uhum. Mas que com este livro arruma a sua casa, arruma a sua vida, conseguiu realmente chegar ao mundo inteiro e promove esta organização pessoal.
É uma coisa que me fascina, este tipo de popularidade meteórica, não é? Que é uma coisa.
Mas
como
as,
é
redes,
que se
as redes trouxeram um bocadinho isso.
Trouxeram, sim.
Esta influencer mundial e que até a Netflix já pegou para fazer documentários e
sim,
coisas.
Ela depois consegue declinar, né? A ideia base consegue ser declinada em vários produtos, isso é uma coisa fascinante.
E também se consegue vender como ninguém, o que é curioso.
É impressionante, sim.
Eu acho que tem que se aprender muito.
Há um paradoxo muito engraçado nisto, que é ela tentar que as pessoas se libertem das coisas, mas tenta vender-nos um livro, portanto vamos levar o livro dela para casa.
Ah, portanto,
vamos acumular, sim. Paradoxo insanável.
Exato. E depois ela ensina-nos a arrumar, se calhar, de uma maneira voltada ao Ocidente.
Sim, talvez, talvez.
Talvez voltado para o nascer do sol, para aquilo não pesar na nossa carga sensorial da casa. Pronto. Mas também aprendi conceitos incríveis. Este adamitismo é uma coisa incrível. É
esse um fascinou-me completamente.
Adamitismo que também pensava que era o Adam Smith, mas não, é o Adão.
É de Adão. Tem a ver com a nossa origem.
E começa a nossa chanceler maravilhosa.
É verdade, Angela Merkel que bom, já originou... era praticante do naturismo e não do adamitismo, na verdade.
Mas que
no fundo,
aliás,
pessoas que gostam de andar sem roupa.
Que tu pagaste uma fatura pesada por causa de.
É verdade, por ter partilhado uma foto naturista de Angela Merkel, que é conhecida a toda a gente, do Facebook, pôs-me de castigo.
Exatamente.
É o puritanismo.
Durante 4 horas não pudeste publicar nada.
Pelo menos um dia, acho que foi um dia inteiro. Mas e o adamitismo era fascinante, porque uma seita religiosa que acreditava que devíamos estar socialmente como Adão estava com Eva, coisa que lhes trouxe bastantes problemas.
E que depois, mas isto estamos a falar é que é? Isto é mesmo antigo.
Sim, sim, é uma coisa que vem da antiguidade e depois renasceu.
No Renascimento.
Se calhar é por isso que chamam. E acabaram por ser perseguidos, mesmo com violência, até a seita acabar por se extinguir.
Muito bem.
As pessoas não toleravam toda aquela naturalidade.
Muito bem. Estamos a falar desse e estamos a falar também dos... como é que é? Acosmismos?
O acosmismo,
pronto. Cá está outra heresia.
Sim.
Também que nascido no Norte de África, como tu contas, no século II. Uhum. A tal heresia que diz que o mundo real não existe, é tudo emanação de Deus e tal. E portanto, os objetos não existem, estes microfones,
sim,
onde estamos a falar não,
exatamente,
existem, não é?
Tudo isto é obra de Deus. Tudo se pode atribuir à obra do Criador. Portanto, não há livre-arbítrio nenhum. E tudo o que é feito, tudo o que é pensado pelo homem, no fundo, somos uma espécie de canal, portanto, para as ideias de Deus que se vão renovando sucessivamente.
Isso quer dizer que não teríamos liberdade, não teríamos
nada.
Estava tudo predestinado.
Tudo predestinado a aparecer, inclusive a Mary Kondo.
Eles chegaram longe.
Sim.
Bem, mas coitados, mas ficaram queimaram-se depois com estas teorias.
Pois é,
literalmente.
Pois é, literalmente.
Da República Checa, no que é atualmente a República Checa, acabaram por ser queimados há 500
anos. Às vezes estas ideias mais pioneiras depois enfrentam um fim triste.
Tem um destino, pronto. E também é curioso porque dentro destas tuas teorias, eu estava a pensar, por exemplo, no politicamente correto, e também há de ser um futuro, consegues pôr um eufemismo ou politicamente corretismo, tu tens, que também são conceitos que estão para um humor, são sérios também ao mesmo tempo, que consegues fazer humor com isso.
Acho que se pode conseguir aglutinar num ismo, não sei bem qual seria o ângulo, mas sim, mas é uma coisa que está muito presente, estas coisas com a linguagem, com o humor, o que é que se pode dizer, o que é que não se pode dizer...
A questão dos limites do humor também é uma questão...
O que é respeito e o que é exagero, não é? É difícil agora traçar essa fronteira.
O chamado direito para ofender, direito a ofender, não é?
Sim, eu acho que o contexto é tudo, como já alguém disse. Tudo depende, não é? Daquilo que se diz, tudo tem um contexto. As palavras pesam, mas pesam de maneira diferente. Consoante o contexto ou a forma como são ditas, mas é uma batalha em curso neste momento, interessante.
Este outro que tu falas e que também tem um bocadinho a ver, e esta questão dos limites do humor, que também podíamos levar longe, tu tens alguma noção disso? Tens alguma teoria sobre isso ou não? Até onde é que se pode usar? O que é que se pode usar? Ou o que é que não se pode tocar quando se fala do humor?
Eu acho que não há nenhum, sinceramente, acho que não há nenhum assunto
tabu. Voltamos ao cavaquismo.
Não, vá. Acho que não há nenhum assunto tabu, nenhum assunto proibido. Acho é que as coisas têm que ter mesmo graça. Porque para correr o risco de provocar... de ofender, de provocar um desagrado profundo noutras pessoas, para valer a pena, acho que a piada tem que ser mesmo muito boa.
Mas acho que algumas pessoas sempre acharão graça e outras, se calhar, sempre odiarão.
Sempre, porque eu acho que o humor...
E sempre acontecerá, não é?
Vai sempre viver de relações de poder, de estereótipos, de um grupo contra o outro, uma classe contra a outra... uma região contra a outra, e portanto há sempre um perdedor, entre aspas, há sempre no alvo do humor, há sempre um perdedor. Isso é uma condição inalienável do humor, não é? E agora, em determinadas situações, acho que só se a graça for mesmo boa, e acho que vale a pena arriscar, não é? E acho que há gente que faz isso bem e preferem perder, se calhar, um amigo do que perder uma boa piada. Isso é
já tiveste alguns problemas por causa disso, Pedro, ou não?
Não muito, não muito. Não.
As pessoas que disseram, não achei muita graça e tal, e acabou, morreu aí.
Não
protesto em tribunal e...
O chavão de não se brinca com isso, isso às vezes aparece, mas não é uma coisa que me preocupe muito. Uma vez o eurodeputado Nuno Melo ficou um bocadinho aborrecido com o desenho que eu fiz, mas quer dizer, ficou-se pelas queixas no Twitter, não houve assim nada, era um bocadinho assintoso o cartoon, Mas é aquela coisa de fazer moça, não é? Às vezes acho que é preciso. E fazer moça com um desenho não é o mesmo que fazer moça com uma
Pois não,
moca.
está a pensar nisso. E está a pensar também no Charlie Hebdo, confesso.
Sim, sim,
Com o
sim, sim.
desenho pode-se.
Isso é o caso extremo, não é? É uma
Claro,
coisa.
claro.
Charlie Hebdo não conhece fronteiras e acho que fazem bem. E pagaram caro esse atrevimento, mas não deixaram de fazê-lo. Isso é
Pois.
uma coisa notável, de facto. É preciso
Sim.
muita coragem.
Sim.
É preciso
Nos
mesmo
dias
muita
de hoje
coragem.
é, e com a sociedade como está, é. E isso é impressionante. Falas depois de outras coisas também, como, por exemplo, essas teorias que ao mesmo tempo fazem pensar como é que isto é possível no século XX, no século XXI, do terraplanismo, por exemplo,
Sim.
existe e é a sério. E falas no Charles Kenneth Johnson e que defende isto, o nascer e o pôr do sol, são ilusões de ótica,
Sim.
a descida à lua nunca aconteceu,
Nunca
a
aconteceu.
mencenação. Mas isso eu conheço pessoas que,
Isso é
empregada que a gente
extraordinário.
tinha, que
É
não,
extraordinário.
claro que isto é um estúdio em Hollywood e eles estão.
Os americanos fizeram isto, não é?
Exatamente.
Mas isso também acho que é um reflexo também da proliferação de canais em que as pessoas consomem conteúdos que antes não consumiam, que não
Exatamente.
tinham acesso.
Exatamente.
E hoje em dia qualquer pessoa faz um vídeo bem feito com a teoria mais estapafúrdia que lhe apetecer
E mais
e com o
as
ar mais
ferramentas
credível
que há
do
hoje,
mundo.
exatamente. Tomara o Cecil B. DeMille na Bíblia aparecerem as coisas que hoje qualquer pessoa com um telemóvel
Ah,
quase e o
sim.
Instagram consegue fazer uma coisa, uma ilusão, e sim, de ótica, o sol a nascer mesmo.
Sim, seria muito simples.
Não, é
E de facto é
impressionante.
fácil, de alguma maneira, encantar as pessoas, né? E puxá-las para aquele lado e convencê-las às vezes, das coisas que nós sabemos que são
Quisermos,
disparatadas. Isso
exatamente, exatamente.
também é uma luta permanente. E estamos a ver agora, durante esta questão da Covid-19, com as vacinas e com as teorias e os chips,
Exatamente.
e já nos estão a pôr os
Incrível.
chips, não é? E
Então, eu falo disso também, que eu
já nos
vi.
estão a pôr os micro-organismos que nos vão
Não, e
controlar.
depois, isso era, por exemplo, essa teoria, era, vi de uma, de cara, muitas mais, uma médica americana, e depois dizer a doutora não sei quantos, a ser entrevistada, estilo CNN, é mesmo chefe de departamento de investigação do Mount Sinai, hospital qualquer coisa, ela dizer, sim, claro que estão com vacina, estão a pôr micro, nanocâmaras e nanocoisa dentro de nós, para nos poderem controlar, e o
E um dia vamos
pensamento,
todos despertar
pois,
e
exatamente.
obedecer à ordem do grande irmão.
Exato. Bom, incrível. É o que se aprende com o teu livro, não tem descrição, Pedro. Infelizmente, nós temos mesmo que apagar a luz. Não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito,
Eu
mais
que
uma vez,
agradeço, claro.
a tua disponibilidade em voltares aqui a esta tua casa, observadora. Oxalá continuas então a entreter-nos com a tua criatividade literária, nos divirtas com o teu literaturismo e o teu ilustracionismo, porque fazes falta com as tuas ideias, com a tua família, com as tuas histórias que tu trazes, para percebermos o que é o panafricanismo e o taylorismo e essas coisas todas. Portanto, estamos à espera do grande livro dos Ismos, parte 2.
Vamos ver. Ah, acho que há matéria-prima.
Sim, e então depois disto, depois desta conversa,
Claro.
Pedro, ficamos à espera disso. Olha, um grande abraço, Pedro, e mantém-te seguro e até breve.
João Paulo, obrigado.
Muito
Até
obrigado.
breve.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online, em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.